Oi, gente! Você que tá ligando o rádio agora? Pois é, ligou na hora certa. Você vai ouvir agora o nosso bate-papo Novo Tempo. Acabou de ouvir o aconselhamento sobre família com o pastor Marco Lamarques. Ele sempre passa nesse horário para papear com a gente, não é, pastor? Um abraço pro senhor. Bom, querido, transição de profissão. Rose, tô querendo dar um tapa. Não, não é no visual. É um tapa na profissão. Eu quero recomeçar. E aí, hein? Já se sentiu assim? Eu não tô feliz mais nessa profissão. Não tô me encaixando mais aqui. Quais são os desafios pra gente encarar aí um novo desafio, uma nova profissão? O que a gente pode fazer para que essa mudança não seja também tão traumática e também nem tanto fantasiosa, eu digo assim, não é? Quem vai conversar com a gente é o Valdemir Eusébio. Ele é psicólogo, é coach comportamental, ele dá palestra, ele tem experiência em orientação vocacional e eu tenho certeza que ele vai poder ajudar a gente. Oi, Valdemir! Tudo bem? Tá me ouvindo?
Tudo jóia, tô ouvindo perfeitamente. Uma ótima tarde para você aí, uma ótima tarde para você, ouvinte.
Seja bem-vindo para a gente conversar mais uma vez sobre essa carreira profissional, muita gente vivendo esses dilemas aí. E eu quero saber justamente isso, como é que a gente pode diferenciar se realmente a gente está querendo mudar de carreira ou se, na verdade, 30 dias de férias seriam suficientes, hein? Como é que a gente pode saber se está na hora mesmo de mudar ou não?
Olha, para quem já retornou, por exemplo, das férias, fica um pouco mais fácil enxergar esse horizonte. E para quem ainda não tirou essas férias, às vezes as férias podem servir sim como um período de reflexão, um período de análise em relação ao balanço que o profissional pode fazer da sua carreira. Agora, eu costumo dizer, principalmente para as pessoas que eu atendo aí no processo de transição de carreira, que a gente precisa avaliar os desafios que aquela profissão, que aquele cargo, aquela função oferecem para a gente. Enquanto esses desafios nos mobilizarem, nos encherem de energia para poder realizar, esse é um sinal de que a gente deve permanecer nessa carreira. A coisa começa a ficar bem complicada quando a gente não encontra mais prazer, quando a gente não se sente mais desafiado naquilo que a gente faz.
Sim, sim, ok. E uma mudança? Uma mudança pode prejudicar tudo que eu construí profissionalmente durante anos?
Não, olha, quando essa mudança, Rose, é estruturada, é planejada, ela é estudada, não é um acidente de percurso, assim diria, e olha que existem até alguns acidentes de percurso.
É, verdade.
Certo, né? Uhum. Mas vamos falar da regra em geral, uhum. Os acidentes de percurso acabam não promovendo satisfação na mudança de carreira.
Uhum.
Então, a mudança de carreira, ela é bem-vinda, até porque ainda que você vá para uma área totalmente diferente daquela que você atua, você carrega uma experiência,
uhum.
Né? Você tem um olhar sobre um determinado mercado, você consegue se colocar no lugar do cliente, você consegue entender, de repente, o valor que se agrega a um produto ou um serviço que você já trabalhou numa empresa privada,
uhum.
Ou é numa ONG. Enfim, a experiência profissional como um todo, ela também acumula.
Uhum.
E quando a gente acumula essa experiência, a gente pode transportar esse conhecimento de uma área para outra. Então, uma mudança de carreira não necessariamente prejudica, principalmente se ela for uma mudança assim, radical, de alguém,
uhum.
Por exemplo, sai de uma indústria, vamos imaginar assim, e vai para uma área de serviços ou vai trabalhar com gastronomia, coisas desse tipo.
Ok, ok. Você, como é que você encara, você que está acostumado aí a trabalhar com essa geração, também que está chegando para o mercado, mas também lida com pessoas que já estão na estrada há bastante tempo, como é que você encara a necessidade, a tendência que muitas pessoas dessa geração têm de mudar várias vezes de trabalho? Fica ali 2 anos num lugar, já muda. 1 ano e meio no outro, muda. Tem lado positivo e tem lado negativo para a gente pontuar aqui?
E aí vai depender, Rose, do que fundamenta essa mudança. Hoje nós sabemos que, principalmente aí, colocando na pergunta aí, como você já mencionou, a questão das gerações, essas gerações mais novas, quando a gente fala de geração Y, geração Z, as pessoas estão mais conectadas e tudo mais, esse tipo de público, em geral, busca um engajamento com o trabalho. o que é diferente das gerações, por exemplo, X, do Baby Boomer,
sim,
que são as pessoas que hoje já estão aí numa faixa de idade entre 35 e 55 anos. Em geral, essas pessoas dessas gerações anteriores tinham um outro tipo de vínculo com o trabalho. Esse vínculo, muitas vezes, era um vínculo até de sobrevivência.
Uhum.
E hoje, o vínculo que os adolescentes, que essas pessoas das gerações aí Z e Y buscam com o trabalho, é um vínculo de engajamento.
Uhum.
Então, quando elas não encontram esse engajamento, quando eles estão, por exemplo, numa empresa onde a cultura dessa empresa não tem a ver com os valores que eles têm, então, muitas vezes, eles mudam. E esse tipo de mudança costuma ser saudável.
Uhum.
Inclusive, hoje, boa parte das empresas estão levando para os seus futuros funcionários, vamos assim dizer, já no processo seletivo, um conteúdo relacionado à sua cultura, aos seus valores, para poder facilitar esse processo de engajamento.
Entendi.
Dos novos profissionais com a empresa que eles vão atuar. Então, quando a mudança ela é nesse sentido, eu costumo dizer que é positivo, porque nos dias de hoje, a pessoa, para poder permanecer no emprego, ela precisa estar engajada com o propósito da empresa e com a cultura da empresa.
Uhum.
Agora, existem outros casos aí de mudanças de trabalho que não estão relacionadas a valores, não estão relacionadas a propósito. Muitas vezes os profissionais também acabam mudando de empresa, ou porque recebeu uma proposta de salário melhor, ou porque às vezes os benefícios que ele vai ter numa outra empresa são bem interessantes. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de mudança. Até porque esse tipo de mudança só orientada a benefícios é uma mudança que o mercado não costuma enxergar muito bem. As pessoas que contratam não costumam enxergar muito bem, né?
Entendemos. Bom, você trabalha também com orientação vocacional, como eu disse no início. Quais são as principais questões, o Eusébio, que fazem as pessoas sentirem necessidade de mudar de profissão?
Olha, eu vou te dizer na prática. E eu vou também te dizer o que deveria ser. Pode, uhum. Podemos fazer?
Podemos, aqui? Claro.
Hoje, eu recebo um volume muito grande de pessoas que, por incrível que pareça, querem mudar de empresa por conta do chefe, do líder.
Ah, é mesmo?
Que eles têm. E a gente tem se debruçado cada vez mais sobre isso nos trabalhos, inclusive, que eu faço de consultoria, de treinamento, para que as empresas realmente preparem as suas lideranças.
Uhum.
E, em geral, quando o profissional está desmotivado com a sua liderança, ele pensa em mudar de empresa e ele pensa em mudar até de carreira.
Por causa do chefe.
Por causa do chefe.
Ai, ai, ai.
É incrível isso, né? Mas na prática, uhum, é o que a gente mais tem observado.
Sim.
Existem outras questões também, inclusive aquelas que a gente mencionou aqui na resposta anterior, que a pessoa não se identificar mais com a empresa, com o propósito da empresa. Isso também faz com que às vezes a pessoa queira mudar de profissão e mudar de carreira. Isso também acontece. Agora, o que deveria ser nessa história toda é também um pouco do que a gente falou aí na pergunta anterior.
Uhum.
O que deveria motivar uma pessoa a mudar de empresa e a mudar de carreira deveria ser o propósito.
Sim.
Que ela tem, né, a compatibilidade que ela encontra naquilo que ela faz.
Uhum.
Além dos desafios que aquilo proporciona.
Uhum.
Porque quando você está numa empresa, quando você está numa atividade profissional que não te proporciona desafio, que não te proporciona reconhecimento, é pouco provável que você consiga viver feliz naquilo por muito tempo.
Uhum.
Então essas deveriam ser as razões que fariam com que as pessoas deixassem a profissão ou a empresa que elas estão para ir para uma outra profissão ou para uma outra empresa.
Você...
Sobretudo aí, né? Vamos frisar, o desafio e o reconhecimento.
Uhum. Você falou a palavra desafio, eu gosto dessa palavra. Quais são os principais desafios que a pessoa encontra ao assumir uma nova atividade? Porque é um trabalho novo, ambiente novo, colega de trabalho novo, nem sempre é muito fácil.
Não costuma ser fácil. Quando a gente fala em linha geral de desafios, a gente fala em primeiro plano de competências.
Uhum.
Então, vamos exemplificar aqui para quem tá nos ouvindo também conseguir entender com a máxima propriedade. Existem competências que você executa ou que você prescinde numa determinada função e não em outras.
Uhum.
Como, por exemplo, comunicação.
Sim.
Se você, por exemplo, trabalha, vamos imaginar que numa empresa de tecnologia, numa área de sistemas, você vai até se comunicar com seus colegas de trabalho, com os colegas de profissão, com seus gestores e tudo mais, mas vamos imaginar que nesse exemplo que eu estou dando, você não tenha a necessidade de se comunicar com muita frequência com o cliente, com o cliente final.
Sim.
Então, quando uma pessoa é promovida a uma nova função e ela vai precisar de uma nova competência, como esse exemplo, o exemplo da competência comunicação, se aquilo for importante para ela, essa mudança vai representar um desafio.
Uhum.
E aí é esse desafio que vai trazer um aprendizado, que vai fazer com que a pessoa evolua naquela competência e vai fazer com que lá na frente ela seja reconhecida, inclusive, pelo progresso que ela teve. Então, eu estou dando um exemplo de uma competência aí de comunicação, mas existem várias competências e existem vários tipos de competências. Existem as competências técnicas, que estão relacionadas ao exercício daquela função, como, por exemplo, alguém que está numa empresa de tecnologia, que está trabalhando com sistemas, conhecer aí uma linguagem de programação, conhecer bem o funcionamento do computador.
Ai, faz muita diferença.
Os processos de trabalho do cliente, isso são competências técnicas, mas tem as competências comportamentais também, que estão ligadas à comunicação, a trabalho em equipe, à negociação, à adaptabilidade.
Sim.
Então, em linhas gerais, uma mudança precisa proporcionar desafios e quem está numa carreira precisa gostar dos desafios que lhe são propostos, porque quando isso deixa de acontecer, aquela carreira deixa de ser interessante.
Ok, ok. Vamos fazer aí um passo a passo para quem já te ouviu e disse assim, realmente eu quero, depois de ouvir isso, eu quero mudar de carreira nessa questão profissional. Tem um passo a passo simples que a gente possa seguir?
Sim. Se você hoje pensa em mudar de carreira, a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para a sua história, é olhar para o seu currículo.
Sim.
Olhe para as suas conquistas. Olhe para a trajetória que você fez e veja se essa trajetória é uma trajetória que te deixa satisfeito e que você sente que você ainda precisa de mais. Se você entende que você precisa de mais, esse é um sinal de que não está na hora de você trocar de carreira.
Sim.
Se você ainda enxerga desafios, se você enxerga oportunidade de aprimoramento, de crescimento, esse é um sinal de que você não precisa mudar de carreira. Você talvez possa até mudar de empresa, né?
Sim.
Mas não necessariamente de carreira. Então, se você está na área administrativa, você vai permanecer na área administrativa. Se você está numa área de operações, numa área de sistemas, você vai continuar numa área de sistemas. Então, você não muda de carreira. Pode ser que você mude de empresa.
Sim.
Então, esse é o primeiro passo. Olhar para a sua trajetória e verificar se você precisa de mais, né? E se você se interessaria por mais na sua carreira. Agora, se você olha para a sua trajetória e você entende que tudo que você precisaria ter, tudo que você gostaria de ter obtido na sua carreira profissional, você já obteve, ou ainda também que não tenha obtido, mas você não tem mais interesse em adquirir novas conquistas dentro da carreira que você está, aí a gente tem um primeiro sinal verde aí para mudança.
Sim.
Esse costuma ser aí o primeiro item do passo a passo.
Uhum.
Agora, o segundo ponto, Rose, tem muito a ver com o estudo daquilo que você quer.
Sim.
A partir do momento que você identifica que naquela carreira você já não está mais satisfeito, é hora então de você olhar para esse mercado que nós temos hoje, que cresceu demais e está se tornando cada vez mais específico e também está proporcionando cada vez mais profissões para o nosso trabalhador. Isso é uma questão que precisa ser também bem observada e bem estudada, porque existem muitas profissões hoje que não existiam, por exemplo, há 5 anos atrás.
É verdade.
E aí é importante hoje, para quem também está pensando em mudar de profissão, fazer uma boa pesquisa.
Ok, ok.
E aí, fazendo essa pesquisa, muito provavelmente ele vai encontrar aí algo com que ele se identifique.
Sim. E para quem, Eusébio, já mudou de carreira, tá mudando, tá vivendo já esses primeiros dias, esses primeiros meses, o que pode fazer para que isso não seja tão traumático?
Então, quem hoje faz uma transição de carreira, é bem provável que passe, sim, por um período de dificuldade, porque existe uma adaptação. Principalmente quando você fica aí há muito tempo exercendo uma determinada função, você fica 5, 10 anos numa determinada carreira, bem ou mal, você acaba se acomodando, bem ou mal, existe um conforto nesse período. E a transição, ela vai demandar uma necessidade, sim, de adaptação, vai demandar adaptabilidade dessa pessoa. Agora, o que ela pode fazer para diminuir esse período de adaptabilidade é exatamente buscar mentoria, por exemplo. Esse é um dos caminhos que a gente tem sugerido. O que que é a mentoria? A mentoria é um processo onde um profissional mais experiente naquela área em que a pessoa está atuando vai poder orientá-la.
Sim, é muito importante.
Então, muitas vezes, muitas pessoas conseguem encurtar esse caminho com o processo de mentoria. Essa é uma das formas, tá?
Ok, muito bom. E aí precisa de humildade também, não é? Às vezes uma pessoa que vem de uma outra profissão pode já chegar na empresa achando assim, não, eu já sei, é desse jeito e não é, e perde essa oportunidade de aprender. Às vezes o mentor vai ser alguém mais novo, não é? A gente tem que prestar bastante atenção nisso também.
Isso, aí a gente entra na questão aí, inclusive, das competências comportamentais, né? A pessoa vai ter que ter a adaptabilidade, ela vai ter que ser flexível, ela vai ter que, aí, como você mesmo mencionou, ter humildade para poder aprender, porque não há transição de carreira que não passe por um aprendizado. E mesmo que a gente esteja numa área confortável, onde a gente já atue por muito tempo, o processo de aprendizagem, ele é constante. A aprendizagem, eu diria, é uma das competências aí mais exigidas hoje no mercado e no mundo. Porque com mudanças que a gente tem tão rápidas e tão radicais, o profissional hoje bem sucedido em sua área é o profissional que tem a capacidade de aprender, desaprender e reaprender o tempo todo.
O tempo inteiro a gente está fazendo essa troca e esse movimento de aprendizagem, né?
Exatamente. E aí por isso a pessoa precisa, assim, ser humilde para nessa nova fase, nessa nova carreira, aprender com as pessoas que muitas vezes vão ser mais novas.
Ok, gente, batemos um papo aí, eu acho que ficou claro para todo mundo que está pensando em mudar de carreira e para quem já iniciou esse processo. A gente bateu um papo com o Valdemir Eusébio, ele é psicólogo, é coach comportamental. Foi muito bom mais uma vez a sua passagem por aqui, viu, Eusébio? Um abraço.
Imagina, eu agradeço, e para quem aí quiser a oportunidade de poder me mandar alguma pergunta, algo que a gente não pôde trabalhar hoje ainda na nossa entrevista, pode conhecer mais sobre o meu trabalho no www.interac.com.br.
interac.com.br, ok?
Isso, exatamente.
Ok, abraço, amigão, tudo de bom.